história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 25, mês de junho, ano de 2025. Vamos aos principais destaques desta edição. Sabrina Lohmann.
Partidos políticos têm prazo até segunda-feira para prestar contas à Justiça Eleitoral.
Guilherme Heisen.
Em resultado que não interessa nenhuma das equipes, a ACC e Cafelândia ficam no empate pelo troféu Difusora. Competição tem sequência hoje com Nova Santa Rosa recebendo Mercedes. Começa hoje o Campeonato Suíço Veterano 40+ em Marechal Rondon. Com 3 brasileiros, oitavas do Mundial tem metade dos duelos definidos.
Michael Bicker.
Delegada Yasmin fala sobre redução de inquéritos na Polícia Civil de Marechal Rondon. Arraiá Marechal registrou lucro de mais de 63 mil reais.
Regis Guerreiro.
Polícia encontra em lavoura corpo de mulher que estava desaparecida em Palotina e companheiro dela foi o autor do crime. Motorista envolvido em acidente com morte no interior de Mercedes paga fiança e ganha liberdade. Furto de uma cadela pincher foi denunciada na PM de Pato Bragado. Bomba e fiação são furtados de poço em sítio no município de Mercedes.
Carla Escher.
Interessados em explorar locais para estacionamento na Expo Rondon são convocados para reunião na prefeitura. Mesmo com o frio, casos de dengue seguem aumentando no Paraná.
Gladstone Pacheco.
Plano Safra 2526 deve ser anunciado no começo da próxima semana. 17 países suspendem restrição à carne de frango brasileira. Pato Bragado entre Rios, Quatro Pontes e Mercedes fecham em 100% a atualização dos rebanhos.
E ainda, produção de hortaliças sofre prejuízos com geadas em Marechal Rondon. Federal e BPFROM apreendem mais de 4 toneladas de maconha. Colisão entre motos faz vítima com ferimentos em Marechal Rondon. Um dos envolvidos fugiu do local. Senado deve votar hoje projeto que aumenta número de deputados.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 25, mês de junho, e abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo, traz as previsões da meteorologia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo em mais um dia gelado, né? Mais uma quarta-feira de inverno brasileiro. Estamos com a temperatura sendo registrada neste momento em 11 graus. 11 graus a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora. Estamos com a umidade relativa do ar em 69%. Para hoje, segundo o CIMEPAR, temperatura máxima que pode alcançar são 17 graus, com a mínima de 5, sem probabilidade de pancadas de chuva para hoje, quarta-feira. Já para amanhã, quinta, máxima de 21, mínima de 13 graus. Segundo o CIMEPAR, teremos então chuva amanhã. Pode começar, inclusive, na madrugada de hoje, a chuva, e se prolongar ao longo de amanhã, quinta-feira, pelo menos na parte da manhã, quer dizer, madrugada, manhã e também durante a tarde. Pancadas de chuvas são aguardadas para amanhã, quinta-feira. Sexta, também pancadas de chuva, não tanto quanto amanhã, quinta-feira, porém, deve chover também, segundo o CIMEPAR, na sexta-feira. A probabilidade está em 80%, com a máxima de 19 e a mínima de 15 graus. João Marcos Gomes.
E um acidente com omissão de socorro à vítima foi registrado no princípio da tarde de ontem no bairro Espigão, em Marechal Rondon. Setor de trânsito da Polícia Militar foi acionado por volta das 13 horas e 30 minutos e no local encontrou uma equipe do Corpo de Bombeiros prestando atendimento à vítima. A pessoa relatou ter ocorrido uma colisão entre duas motocicletas e o condutor de uma delas invadiu a preferencial e, na sequência, evadiu-se a pé. Populares que acionaram a PM e os bombeiros disseram ter visto um elemento aparentando cerca de 40 anos fugindo com um capacete nas mãos. Foi realizado patrulhamento, porém, nenhum suspeito foi localizado. A motocicleta do evadido foi apreendida e encaminhada ao pátio do Detran. De outra parte, a apreensão de drogas foi realizada ontem na zona rural de Terra Roxa, durante uma ação conjunta entre Polícia Federal e o Batalhão de Polícia de Fronteira. Os policiais faziam patrulhamento em uma área de mata quando perceberam um movimento suspeito. Com a aproximação policial, vários indivíduos fugiram, abandonando no local uma picape vermelha carregada com fardos de maconha. No total, foram apreendidos 4 toneladas e 89 quilos da droga. Em outra operação de rotina, no interior de Guaíra, as equipes policiais encontraram em uma lavoura de milho outros 254 quilos e 500 gramas de maconha. Foram realizadas as buscas no local com o intuito de localizar o proprietário, porém, sem sucesso. Com a localização do corpo, a polícia confirma mais um caso de feminicídio, infelizmente, na região. Vamos às principais notícias do Giro Policial desta quarta-feira com Regis Guerreiro. Regis, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Pois é, João, mais um crime contra a mulher. A Polícia Civil localizou ontem, numa plantação de milho na PR-364, na saída de Palotina para o distrito de São Camilo, o corpo de Franciele Silva, que estava desaparecida desde a madrugada de sábado passado, dia 21. Um homem, apontado como companheiro dela, confessou o assassinato e a ocultação do corpo. O crime ocorreu, segundo ele, após uma discussão do casal. O homem relatou que empurrou a mulher e, na queda, ela bateu a cabeça, resultando com traumatismo crânioencefálico, que, segundo ele, teria ocasionado a morte. Após isso, com a ajuda de um amigo, ele desovou o corpo numa lavoura fora da cidade. Apesar da confissão do suposto autor, as circunstâncias estão sendo apuradas pelas autoridades policiais, que aguardam informações também do Instituto Médico Legal e Criminalística para tentar esclarecer as causas da morte da mulher. O homem se encontra preso preventivamente e fica à disposição da justiça.
E o motorista preso após acidente com morte no interior de Mercedes na semana passada saiu da cadeia e vai responder ao processo em liberdade. A autorização judicial foi cumprida ontem, é isso, Guerreiro?
Sim, João Marcos, após 8 dias preso, foi liberado ontem à tarde da cadeia pública de Marechal Cândido Rondon, o motorista da Ford EcoSport envolvido no acidente que aconteceu na noite de 16 de junho na rodovia que liga a sede de Mercedes ao distrito de Arroio Iguaçu. Na ocasião, a colisão frontal envolveu ainda uma motocicleta Honda CG conduzida pela jovem Bianca Barbosa, de 20 anos, que residia em Sanga 15. Ela resultou com ferimentos graves, chegou a ser encaminhada para atendimento no Centro de Saúde de Mercedes, porém não resistiu e acabou falecendo. Submetido ao bafômetro após o acidente, o motorista foi preso em flagrante e indiciado por embriaguez ao volante, já que havia consumido algumas latas de cerveja. Após a prisão e indiciamento, ele e a família constituíram o advogado Antônio Marcos de Aguiar para defesa junto ao Poder Judiciário Local. Para responder pelo crime em liberdade, o Poder Judiciário Local arbitrou uma fiança de R$ 20 mil. Alegando que o indiciado tem emprego e residência fixa, o advogado entrou na vara criminal com pedido de liberdade provisória, sem a necessidade de pagamento de fiança. Considerando as alegações da defesa, o Ministério Público se manifestou também pelo deferimento do pedido. E como o denunciado estava recolhido desde o fato, o juiz criminal Clairto Espinassi, conforme despacho publicado, entendeu que, se lhe fosse possível fazer o pagamento do valor arbitrado inicialmente, com certeza ele já o teria feito. O juiz acabou reduzindo o valor da fiança em seu patamar máximo de 2/3, mediante o compromisso do indiciado de comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado e não mudar de residência sem a prévia comunicação ao juízo. Recolhido o respectivo valor da fiança, diz o despacho do juiz, espeça-se em favor do flagranteado o respectivo alvará de soltura. Conforme o advogado Antônio Marcos de Aguiar, isso aconteceu ontem, terça-feira. E no final da tarde, o preso foi liberado, então, da cadeia pública de Marechal Cândido Rondon. A partir de agora, o processo corre o seu trâmite normal no Poder Judiciário da comarca.
Guerreiro, e essa aqui é da série Morro e Não Vejo Tudo. Tivemos até furto de cachorro registrado pela Polícia Militar. Conta isso com detalhes.
Pois é, aliás, foram duas ocorrências de furto registradas nas últimas horas no setor policial. Em Mercedes, um morador compareceu ontem à tarde no destacamento da APM, relatando ser proprietário de um sítio, onde ocorrera o furto de uma bomba de água do poço artesiano, com cerca de 70 metros de fiação 10 milímetros. A vítima não soube precisar quando o furto teria ocorrido, porém, fez o registro policial para eventuais providências posteriores. A outra ocorrência de furto foi registrada por volta de 20 horas e 30 minutos de ontem no destacamento da Polícia Militar de Pato Bragado. Uma senhora relatou que durante a tarde furtaram uma cadela pincher cor caramelo. Ela disse que saiu de casa por volta de 2 da tarde e quando retornou, deu pela falta do animal. Diante dos fatos, foi lavrado o boletim, mais tarde encaminhado para a Delegacia de Polícia de Marechal Cândido Rondon e feita também as devidas orientações à vítima do furto da cadela.
Acidente com danos materiais e vítima com ferimentos foi registrado por volta das 8 horas desta quarta-feira da PR-317 em Santa Helena. Foi uma colisão traseira envolvendo um Citroën Picasso e uma S10, ambos emplacados em Santa Helena. Condutor do Citroën, de 64 anos, e o motorista da S10, com 34, não resultaram com ferimentos. Já o passageiro da S10, de 54 anos, resultou com ferimentos e foi encaminhado à unidade de saúde de subsede. Secretário de Desenvolvimento Econômico Cláudio Keller, Claudinho, e o secretário de Educação João Klein estão entre os representantes do Oeste do Paraná que participam de importante missão técnica organizada pelo SEBRAE. A iniciativa reúne secretários municipais e lideranças regionais em uma agenda estratégica voltada ao fortalecimento de políticas públicas nas áreas de desenvolvimento econômico, educação e inovação. Durante a missão, o grupo terá acesso a cases de sucesso nacionais que exemplificam boas práticas e metodologias integradas de ensino público e privado, habitats de inovação e visitas a incubadoras de tecnologia. O objetivo é ampliar o conhecimento técnico dos gestores e fomentar ações locais inspiradas em experiências bem-sucedidas que promovam o desenvolvimento sustentável, empreendedorismo e a formação de mão de obra qualificada. A articulação entre os setores de educação e desenvolvimento econômico revela-se essencial para impulsionar políticas públicas inovadoras e fortalecer o ecossistema regional. Fechando o nosso primeiro bloco, Adriel Marcelo nos traz informações do mercado financeiro.
Vamos então ao mercado financeiro. A variação do dólar para cima, 0,40%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,541. Dólar para venda, R$ 5,541.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 25, mês de junho. E as eleições de 2026 já mobilizam as atenções no meio político nacional. Pretensos pré-candidatos já se manifestam nas redes sociais e começam a articular a defesa dos seus interesses. Diante desse cenário, Justiça Eleitoral também está atenta e alerta para os prazos que devem ser cumpridos. Um deles, prestação de conta dos partidos políticos. Sabrina Lohmann, Sabrina Viviane, volta das férias e fala a respeito. Sabrina, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Encerra-se na próxima segunda-feira, dia 30, o prazo para a prestação de contas anuais dos partidos políticos referente ao exercício financeiro de 2024. Todas as agremiações políticas, mesmo aquelas que não tiveram movimentação financeira, devem prestar contas. A prestação deve ser realizada por meio do sistema de prestação de contas anual, onde é necessário identificar a origem dos recursos recebidos, detalhar as despesas e comprovar o uso de recursos públicos. Para que o processo de prestação de contas tenha andamento, é importante que os partidos encerrem no sistema de prestação de contas anual a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2024. Somente após essa etapa, o processo será autuado automaticamente pelo sistema. Em seguida, os demonstrativos gerados por meio do sistema de prestação de contas anual e a documentação comprobatória inserida neste sistema serão integrados ao processo judicial eletrônico. Depois da autuação, o partido tem o prazo de até 5 dias para juntar os demais documentos, conforme estabelecido no artigo 29 da Resolução TCE número 23.604/2019. O processo de prestação de contas tem caráter jurisdicional, por isso partidos e dirigentes devem constituir advogada ou advogado nos autos, juntando as respectivas procurações. A Constituição Federal estabelece que os partidos devem prestar contas à Justiça Eleitoral. A Lei nº 9.096/95 dispõe que a prestação de contas deve identificar a origem das receitas e detalhar as despesas, inclusive as de caráter eleitoral. O partido que receber recursos do fundo partidário deve comprovar a regularidade da aplicação desses recursos, sob pena de devolução ao Tesouro Nacional do valor irregularmente aplicado.
Falando ainda em política, o Senado deve votar nesta quarta-feira projeto de lei que eleva de 513 para 531 o número de deputados federais, uma medida que representa um acréscimo de custo anual estimado de R$ 64,5 milhões só na Câmara, com impacto nos legislativos estaduais e municipais. Mesmo sem consenso entre líderes partidários e sob protestos isolados de senadores, a proposta, já aprovada pela Câmara, tende a avançar desta semana, mesmo com o Congresso esvaziado por festas juninas e viagens internacionais de parlamentares. Sessão no Senado será semipresencial, ou seja, os parlamentares poderão votar no plenário ou remotamente por vídeo. O PLP vai na contramão do equilíbrio fiscal e do desejo da maioria do eleitorado. Texto de autoria da deputada carioca Dani Cunha reage à decisão do Supremo Tribunal Federal, que mandou atualizar a distribuição de cadeiras na Câmara no ano passado, conforme censo demográfico de 2022. Durma-se com um barulho desse. E mesmo com a chegada do frio, o mosquito da dengue continua fazendo vítimas no Paraná. Ô, mosquitinho resistente, é o que confirma a Secretaria de Estado da Saúde. Quem nos traz detalhes é Carla Escher. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, João Marcos. É isso. O boletim divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná confirma mais 2.880 casos e 2 mortes por dengue no Paraná. Neste ano, o Estado totaliza 241.800 notificações, 81.467 diagnósticos confirmados e 84 óbitos em decorrência da doença. As mortes informadas ocorreram em abril, sendo 2 mulheres com idades entre 73 e 81 anos, ambas com comorbidades, as quais residiam em Jaguapitã e Rolândia, municípios da 17ª Regional de Saúde de Londrina. No total, 398 municípios já apresentaram notificações da doença e 337 tiveram casos confirmados. O boletim inclui ainda dados sobre chikungunya e zika, doenças também transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Foram confirmados 4.776 casos de chikungunya, num total de 9.750 notificações no estado. Quanto ao vírus Zika, até o momento foram registradas 113 notificações sem nenhum caso confirmado. A Secretaria publicou também no boletim os casos de Oropouche no estado. Nos municípios de Andrianópolis, com 110 contraídos no município, e Morretes com 2, além do registro de um caso em Arapongas, que foi importado do Espírito Santo. A febre Oropouche é transmitida principalmente pelo inseto conhecido como maruim ou mosquito pólvora. Após picar uma pessoa ou animal infectado, esse inseto pode transmitir o vírus a outras pessoas.
Carla, falando agora sobre festa do município de Marechal Cândido Rondon, Comissão Central com a antecedência necessária, vai tomando todas as providências para que o evento transcorra com absoluto sucesso. Nesse sentido, também os interessados em explorar áreas para estacionamento estão sendo chamados para a reunião, é isso?
Sim, João. A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, por meio das Secretarias de Fazenda e Mobilidade, promoverá uma reunião para alinhar detalhes sobre a exploração de estacionamentos privados no entorno do Parque de Exposições durante a Expo Rondon 2025. O encontro acontecerá no dia 1º de julho, uma terça-feira, às 19 horas, no auditório da Prefeitura. O objetivo é orientar os interessados quanto à documentação necessária para a solicitação do alvará de funcionamento dos estacionamentos durante o evento, bem como definir os prazos para o pagamento da autorização com desconto de 85%, conforme previsto em lei, desde 2018. O secretário da Fazenda, Carmelo Daronc, destaca que durante a Expo Rondon 2025, novamente haverá fiscalização por meio do setor de posturas. Os interessados que não tiverem o alvará no momento da fiscalização poderão providenciar o documento na hora, porém sem o benefício do desconto legal. Os valores são calculados com base no tamanho do espaço a ser explorado. Dessa forma, segundo Carmelo, estão sendo convidados todos os interessados em explorar estacionamentos no entorno do parque durante a festa do município para que participem do encontro na próxima semana. Assuntos importantes serão tratados.
E chegou a hora do esporte em frente ampla de notícias e pela competição de futsal mais tradicional do oeste do Paraná. Ontem, a ACC e Cafelândia ficaram no empate no ginásio Ney Braga. Hoje, a bola rola em Nova Santa Rosa. Guilherme Reisen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Na noite fria desta terça-feira no ginásio Ney Braga, a ACC empatou com o Cafelândia por 3-3. Resultado que não interessa a nenhuma das equipes em se tratando de classificação às quartas de final do troféu Difusora Sicoob Esportiva Paraná e Demar Imóveis e Futsal. Jogo marcado por chances das duas equipes. Nando abriu o marcador para a Cafelândia. Iago deixou tudo igual logo na sequência. Faltando 5 minutos para terminar o primeiro tempo, o goleiro Bola de Cafelândia voltou a colocar os visitantes na frente. Mas logo na sequência, Paulinho deixou tudo igual. Veio a etapa complementar. A ACC começou melhor e chegou ao gol com Rafinha Miller, mas tomou um empate com o Vini. Na sequência, as chegadas de Cafelândia paravam nas boas intervenções do goleiro Zanin, da agremiação rondonense. O jogo terminou empatado em 3-3, com o resultado, a classificação atualizada do grupo B, que é onde estão as duas equipes, tem a seguinte situação: 4 pontos, já classificada na liderança com 10 pontos, segundo a ACC de Marechal com 6, com a classificação encaminhada às quartas de final. Terceiro, Entre Rios Oeste com 5, porém com um jogo a menos. Quarto, Assis Chateaubriand com 4. Em situação delicada, na quinta colocação, Cafelândia fora da zona de classificação com 3. São Pedro do Iguaçu, lanterna, virtualmente eliminado, ainda não pontuou. João Marcos, a competição tem sequência hoje, a partir das 8 horas da noite, no ginásio Eurides Pribe, quando Nova Santa Rosa recebe Mercedes. Também um duelo importante na luta de duas equipes que ainda têm chances de classificação. Porém, a situação de Nova Santa Rosa é mais confortável em comparação com Mercedes. Nova Santa Rosa ocupa a quarta colocação do grupo A com 3 pontos, porém com 2 jogos a menos. Mercedes, por sua vez, já atuou 3 vezes, perdeu 2 e empatou 1, ou seja, tem apenas 1 ponto. Em caso de derrota do time mercedense hoje, ou até mesmo empate, a classificação fica inviável.
E o Campeonato Municipal de Futebol Suíço Veterano 40 mais de Marechal Rondon começa nesta quarta-feira. Vê equipes fortes nessa disputa, Guilherme.
Olha, João Marcos, eu chamo atenção para a equipe tricampeã Edson Paraguai Lavacar, que manteve a base vitoriosa e ainda terá o retorno do craque Guerra. Mas terá, claro, outras 6 equipes a disputar: ABB, Botafogo Vida Ativa, Associação do Jardim Primavera, ACMAR, Doço ao Óleo, Massa Lubrificantes, Mais Energia Solar e Galera do Zanella. Na primeira fase, as 7 equipes jogam entre si em turno único. Os 4 melhores avançam para as semifinais. Nesta quarta-feira, então, na rodada de abertura, serão 3 jogos. Na semana, a partir das 7h15 da noite, tem Botafogo Academia Vida Ativa contra a Associação do Jardim Primavera. Na sequência, a semana enfrenta Doço ao Óleo, Massa Lubrificantes, Mais Energia Solar. Na ABB, apenas uma partida, 7h30 da noite, Edson Paraguai Lavacar contra a ABB.
E nesta terça-feira, a Copa do Mundo de Clubes conheceu metade dos confrontos das oitavas de final. Ao todo, já são 8 classificados, incluindo 3 brasileiros. Quem são eles, Guilherme Heisen?
Os 3 brasileiros são Botafogo, Flamengo e Palmeiras, João Marcos. Até agora estão definidos os confrontos de oitavas de final do Mundial. Palmeiras e Botafogo no sábado, 1h, Benfica e Chelsea também no sábado, às 17h. No domingo teremos PSG Inter de Miami, às 13h, e o Flamengo, que jogou ontem, agora sabe que vai enfrentar o Bayern de Munique no próximo domingo, às 17h. Hoje, João Marcos, às 16h, o Fluminense irá decidir sua classificação às oitavas de final, quando vai enfrentar o Mamelodi, time sul-africano. O tricolor das Laranjeiras ocupa a liderança no grupo F com 4 pontos, enquanto os sul-africanos estão na terceira posição com 3. Para se classificar, então, o Fluminense precisa empatar nesta tarde e aí garante a vaga nas oitavas de final do Mundial.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 116,00. Milho saca 60 quilos, R$ 50,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 78,00. E mandioca amido 25% a tonelada, R$ 526,50.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias nesta quarta-feira, 25, mês de junho. E 7 entidades receberam lucros do Arraiá Marechal, promovido pela Prefeitura Rondonense. O lucro foi bom, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes Difusor. O lucro foi excelente, mais de R$ 63 mil. Ontem, o prefeito Adriano Bax, o vice-prefeito e secretário de Cultura Vanderlei Sauer, junto com demais secretários municipais, recepcionaram na prefeitura o representante das entidades parceiras do Arraiá Marechal, que aconteceu no Centro de Eventos de Marechal Cândido Rondon. Na ocasião, foi feita a prestação de contas do evento e o lucro final foi de R$ 63.735,01. Ao todo, participaram 10 instituições de ensino do município, escolas e CMEIs, além da Casa de Maria. Cada entidade recebeu R$ 5.794. O prefeito Adriano Bax agradeceu o empenho e a participação de todos, destacando o sucesso da festa. Boa tarde, prefeito Adriano Bax.
Muito boa tarde, Maico Bic, todos os amigos da Difusora, todos os ouvintes. Estamos aqui com muita alegria, muito feliz pelo Arraiá que tivemos no dia 6 e 7 de junho. O Arraiá, que o município proporcionou, junto em parceria, junto com os nossos colégios, nossos CMEIs e também a Casa de Maria. Quero aqui fazer um agradecimento especial ao meu vice-prefeito, que teve à frente da Casa Cultura, que organizou, que correu atrás, junto com a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Esporte, N secretarias envolvidas aqui. Quero um agradecimento especial a todos os colaboradores, servidores e secretários que estiveram envolvidos nesse projeto maravilhoso, que proporcionou tardes de alegria, que nem na sexta-feira, quando os idosos participaram lá, algo novo que a gente proporcionou a eles, foi gratificante. E aí na sexta-feira à noite e no sábado à noite também, a festa junina, correu tudo bem, na tranquilidade, uma festa grande, maravilhosa, aonde também proporcionou a essas entidades um recurso significativo, onde tivemos aí R$ 63.735 de arrecadação, onde vai proporcionar um valor a cada entidade, que é dividido entre as 11, né, de R$ 5.704, que é um recurso valioso para eles poderem utilizar durante o ano em ações, né, que é tão importante para poder manter os alunos, também as ações que nem a Casa de Maria também que tem. Então, eu estou muito feliz, muito contente. Foi um aprendizado muito grande essa festa junina. Quero também agradecer a SEMAR também, está escrito a SEMAR, os parceiros sempre que estão junto com o município trabalhando, todos os colaboradores. E isso aí nos deu uma alegria muito grande e vamos nos preparar para o ano que vem, conseguimos entregar um pouco melhor essa festa para nossos munícipes, tá bom? Um grande abraço, obrigado a todos que compareceram, obrigado a todas as entidades e todos os colégios de CMEIs.
O Arraiá Marechal 2025 foi uma realização da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, através das Secretarias de Cultura, Educação, Esporte e Lazer e da PROEM, Fundação Promotora de Eventos, com apoio da ACEMAR e de patrocinadores, João Marcos.
Maico, vamos falar sobre Delegacia de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. Sempre há um acúmulo de inquéritos, provocado por vários fatores. Qual é a situação de momento?
João Marcos, a situação é bem melhor do que anos anteriores, né? Os inquéritos se aproximaram quase dos 1.000. Agora, existem poucos, ainda considerável, mas diante do que havia no passado, o montante foi bastante reduzido. E a delegada adjunta, a Yasmin Spikowski, fala a respeito desse trabalho, desse foco em zerar os inquéritos da Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon.
Eu até conversei com ele, conversamos bastante aqui, estou muito satisfeita, ele parece ser uma pessoa extremamente interessada. Já começamos a bolar planos para a gente estar podendo cada vez mais desenvolver a delegacia. Hoje, atualmente, os crimes mais graves ou eles estão solucionados ou eles estão em vias de ser solucionado. Hoje, a gente, o maior gargalo, igual vocês perguntaram antes, é a quantidade de registros que a gente tem muito registro em Marechal Cândido Rondon e a gente está agora tentando ver a melhor forma desses crimes serem solucionados. Atualmente, a gente conferiu hoje 20 inquéritos de 2023, então não existem de 2022, estamos entrando agora em 2024, vamos tentar finalizar esse, a gente vai fazer alguns mutirões aqui com a equipe da delegacia, de forma que a gente pretende ter mais agentes de presente, né, ganhar uma estrelinha do Dr. Macorim e do DPI. E é isso, eu acho que o doutorando só veio para somar, está todo mundo muito feliz, muito satisfeito e a gente vai estar conseguindo demonstrar esse trabalho durante os meses.
Doutora, é uma perda a saída do promotor Caio, né? Dentro desse trabalho que vocês desenvolviam juntos. Promotor novo, já conversaram? Como é que fica isso?
Ainda não conversei, mas já ouvi muitos elogios. Falaram que também é um grande trabalhador. É uma pena que saiu o promotor Caio. A gente tinha criado uma amizade, que é um promotor que trabalha muito. Tenho certeza que o Moarama vai estar ganhando com ele. Mas, se Deus quiser, a gente está aqui de braços abertos para o próximo promotor. E, se Deus quiser, em breve também, a gente vai estar criando um bom relacionamento. O objetivo é deixar a cidade segura, né? O Caio e o Dr. Pedro deixaram um legado para trás e a gente vai estar continuando o legado deles da melhor maneira possível.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 25, mês de junho, ano de 2025. E o anúncio do Plano Safra 2025-2026 para agricultura empresarial está previsto para o dia 30 de junho e para agricultura familiar em 1º de julho. Qual é a tendência, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde a todos que se ligam em Frente Ampla de Notícias. A nova temporada agrícola tem início em 1º de julho e deve se estender até 30 de junho de 2026. A definição a respeito do volume dos recursos ainda está em discussão pelos ministérios responsáveis, como o da Agricultura, Economia e de Desenvolvimento Agrário. A Confederação Nacional da Agricultura e outras entidades correlatas já manifestaram a expectativa de que o valor subsidiado para a nova temporada seja obrigatoriamente maior do que os R$ 475 bilhões e R$ 560 milhões de reais do último Plano Safra. O pedido decorre principalmente por conta do atual cenário de crédito restrito e da taxa básica de juros fixada na última reunião do Banco Central em 15% ao ano. Entretanto, o governo federal não descarta a possibilidade de manter o mesmo montante devido às restrições orçamentárias e ao cumprimento da meta fiscal de 2025. Nesta terça-feira, o Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou o bloqueio de cerca de R$ 445 milhões de reais previstos para o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. O contingenciamento ocorre para que o governo federal consiga cumprir suas metas fiscais. O Ministério informa que esse cenário deve ser temporário.
Gladstone, o Ministério da Agricultura informou nesta terça-feira que 17 países retiraram as restrições de exportação à carne de frango do Brasil. Quais são?
João Marcos, são eles: Argélia, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Egito, El Salvador, Iraque, Japão, Lesoto, Líbia, Marrocos, Mianmar, Montenegro, Paraguai, República Dominicana, Sri Lanka, Vanuatu e também Vietnã.
As restrições foram impostas depois do primeiro e único caso de gripe aviária em uma granja comercial no país, registrado em Montenegro, no Rio Grande do Sul, no mês passado. Maior exportador de frango do mundo, o Brasil se declarou livre da doença na última quarta-feira, dia 18, depois de cumprir um prazo de 28 dias sem novos casos em aves comerciais. A expectativa do governo era de que, a partir dali, os países que criaram algum tipo de bloqueio ao frango começassem a retirar ou flexibilizar essas restrições. Os bloqueios são feitos para evitar a contaminação de granjas no exterior com material contaminado no Brasil, ainda que esta seja uma possibilidade remota. A gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carne de aves e ovos, reitera o Ministério da Agricultura. O Brasil nunca teve um caso de gripe aviária em humanos. A China, maior comprador, continua com embargo para todos os estados, mas o governo brasileiro negocia que ele passe a ser limitado à área de Montenegro. A União Europeia, sétima maior cliente do Brasil, também mantém o bloqueio total, assim como outros 14 países. Em 19, a restrição se limita aos produtos do Rio Grande do Sul e em outros 3, a região de Montenegro. O governo informou ainda que 7 países têm embargos limitados à zona. Entre os países que retiraram totalmente os bloqueios está o Japão, terceiro maior comprador do Brasil. Entre outros grandes compradores de frango brasileiro, o Iraque derrubou as barreiras e a Coreia do Sul passou a limitar as compras da região de Montenegro.
De outra parte, a ADAPAR atualiza números dos rebanhos dos municípios da micro-região de Marechal Cândido Rondon. Gladstone Pacheco continua a sua participação e nos traz detalhes a respeito desta informação.
Os municípios de Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, Mercedes e Quatro Pontes fecharam em 100% as atualizações dos seus rebanhos. Enquanto em Marechal Cândido Rondon ainda restam algumas propriedades rurais. Os números são revelados, ouvinte, pelo médico veterinário Lorena Gil Tafarel, da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, escritório de Marechal Cândido Rondon.
As atualizações de rebanhos, elas são obrigatórias por todos os produtores que possuem bovinos, suínos, búfalos, galinhas, peixes, ovelhas, cabritos, né, cavalos em suas propriedades e também outros animais. De um total de 3.414 propriedades dos 5 municípios do nosso escritório local, apenas 4 de Marechal Cândido Rondon ainda não atualizaram os seus rebanhos. Então, em Marechal Cândido Rondon, nós temos que 1.832 produtores atualizaram os rebanhos, comprovaram seus rebanhos, e apenas pendente 4 produtores. Já nos demais municípios, Entre Rios do Oeste, os 283 produtores atualizaram. Em Mercedes, os 570 produtores atualizaram e em Pato Bragado, os 336 produtores atualizaram e em Quatro Pontes, 389 produtores atualizaram seus rebanhos. Portanto, nesses 4 municípios, Mercedes, Pato Bragado, Quatro Pontes e Entre Rios, 100% dos rebanhos foram atualizados.
E exemplo de ontem, o município de Marechal Cândido Rondon amanheceu nesta quarta-feira com temperatura próxima de 0 grau. Por serem mais sensíveis às baixas temperaturas, várias plantações de hortaliças foram danificadas em decorrência das geadas. Este é o caso da área produzida pelo produtor Jaime Luiz Pilger, cuja propriedade está localizada nas proximidades do Trevo, do distrito de Guiporã, no acesso ao município de Pato Bragado.
Algum prejuízo com a alface americana, principalmente as maiores, as menores até que estão assim razoavelmente vão conseguir ser colhidos ainda. E a alface crespa também, temos um pouquinho de prejuízo com ela, mas no restante assim está razoavelmente bem. Plantamos aqui a alface americana, a crespa, a lisa, a roxa, também temos a couve-folha, o almeirão, rúcula, tempero, são as principais culturas que a gente tem no plantio aqui. prejuízos, assim, por enquanto ainda não conseguimos fazer um cálculo exato dela, mas alguma coisinha vai acontecer, com certeza. Está trabalhando com horticultura já fazem 33 anos, já convivemos com outras maiores ainda, principalmente na época de plantios de tomate, que sempre eram assim, umas culturas bem mais arriscadas a ser plantadas, né? Então a gente sempre tentava um pouquinho, mas enfim, realmente a geada chegava e praticamente dominava tudo e colhia ela toda praticamente, né? Então não dava certo, não. Mas assim, claro, teve anos assim bem mais forte a geada.